A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil. Como fazemos em toda semana, estamos chegando aqui com mais um bate-papo sobre música, sempre com um convidado super interessante, com histórias interessantíssimas e, principalmente, isso a gente não abre mão, boa música para vocês. Hoje estamos levando ao ar o Sons do Brasil número 461. Olha só, cada semana que passa estamos nos aproximando do Sons do Brasil 500. Isso vai dando um frisson na gente aqui. Quando começamos com isso há quase 9 anos atrás, não imaginávamos onde chegaríamos. E hoje estamos aqui com o nosso 461. E com isso, como disse, estamos com o nosso convidado já nos bastidores aqui, ávido para poder bater um papo e apresentar o seu trabalho. Eu também estou super curioso para conhecer um pouco da sua história e é o que vamos fazer a partir de agora. Quero dar as boas-vindas aos Sons do Brasil, ao cantor e intérprete e muito mais coisa que ele já fez e faz aí no meio da música, Rafael Leite. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar participando aqui do Sons do Brasil. Eu que sou ouvinte e acompanho o seu programa. É uma satisfação enorme estar aqui e fazer parte desse programa.
Eu quem agradeço, Rafael, você ter aberto o espaço para a gente poder bater esse papo. Eu sei que a agenda muitas vezes é bem complicada de encaixar aqui, encaixar ali, e a gente só tem a agradecer mesmo a todo mundo que nos abre esse espaço. E a partir de agora, não tem jeito, você faz parte da família Sons do Brasil, e não tem como. Vai receber a chavinha da nossa casa na mão e quando quiser é só chegar, abrir e se aconchegar na sala, que é pequena, mas é bastante grande de coração. E para a gente começar esse papo, Rafael, eu quero entender com você o seguinte: você que é natural de Redenção da Serra, lá no Vale do Paraíba, uma região onde temos inúmeros mesmo, personagens da cultura brasileira, da cultura paulista, que tem uma importância muito grande em cima disso. Hoje você vive em São Paulo. Então, conta pra gente como que a música chegou pra você, como é que você começou a se envolver dentro da música.
Bom, nascendo nessa região, estando envolvido nesse monte de coisas que você citou aí, é impossível também não ser colocado nesse mesmo balaio, né? E eu comecei assim, a minha mãe cantava muito, e ela adorava música, ela criava eventos de teatro com música e era sempre exibidos lá em Redenção. E eu, desde criança, eu acho que com 5 anos de idade, que eu me lembro, a primeira vez que eu subi num palco para cantar e fazer uma interpretação levado pela minha própria mãe. E assim tudo começou, né? A gente envolvido na gama cultural da cidade, ouvindo os violeiros, ouvindo as folias de reis, fui crescendo também e tomando gosto por isso. E aí isso começou a moldar o que eu trago hoje na minha música.
Muito interessante que, até para os ouvintes, quem não conhece o Vale do Paraíba, aqui na região de São Paulo, que fica ali às margens, né, ou pelo menos ao redor do Rio Paraíba do Sul, nós temos ali na cidade de São José dos Campos, Taubaté, São Luís do Paraitinga, Redenção da Serra e outras cidades que acabam se afastando um pouco do eixo central ali, mas que compõem tudo isso. Temos tanta coisa interessante, tantos festejos. Temos ali dentro de São José dos Campos o distrito de São Francisco Xavier, que fica lá, já no meio da serra, vamos dizer ali, né, e que tem muita coisa interessante, e por isso que eu frisei muito essa questão do Vale do Paraíba, que é uma região maravilhosa para isso. E você, nessa questão da música, Rafael, além do compositor, né, do intérprete, do cantor, que tem várias composições feitas, você acabou se envolvendo também com coral. Você fez parte do coral do estado e, inclusive, regeu alguns corais, ou seja, foi regente de alguns corais. Conta pra gente também um pouco desse seu envolvimento com os corais.
Bom, coincidentemente, eu comecei a minha entrada nos corais foi exatamente na USP, no Coral USP. Comecei a cantar nos corais de lá, cantei muito tempo, e aí depois eu saí de São Paulo, fui para a Baixada Santista, morei em Santos durante uns 6 anos, e aí lá eu acabei mesmo me integrando mais e começando a trabalhar com corais. Eu criei lá na Prefeitura de Santos, fui um dos criadores lá do Coral da Terceira Idade, nos 2 centros de convivência da Prefeitura para a Terceira Idade lá em Santos. E aí, em 1996, eu acabei voltando para São Paulo e foi quando eu entrei, exatamente nessa passagem, na volta de Santos para cá, que eu ingressei no Coral do Estado. Comecei a cantar no Coral do Estado e, paralelamente a isso, os ensaios aconteciam na Rua Três Rios, no prédio da ULM. Eu comecei também a fazer um curso de regência coral. E aí, trabalhando com isso, estudando, fazendo, eu comecei a reger uns corais lá na Baixada Santista mesmo. Primeiro comecei a dar umas oficinas, as oficinas culturais do Estado, e depois, fixamente, durante uns 5 anos, eu trabalhei regendo um coral lá em Peruíbe.
Muito bom, Rafael. Já demos uma abertura nesse papo, já entendemos de onde vem a música na vida de Rafael Leite. Só que agora eu quero começar a colocar música realmente no pedaço para a galera começar a conhecer o seu trabalho e se inteirar mais disso. Então vou pedir para você indicar a primeira música sua que nós vamos tocar no programa.
Perfeito, vamos lá. Para a gente começar, eu quero sugerir uma canção de minha autoria que se chama Bem Te Vi. É uma canção que eu fiz, acredito, pelos anos de 1986, faz parte do meu CD, Veredas do Vale.
Vamos lá então, iniciando a parte musical do Sons do Brasil 461, Rafael Leite e a música Bem Te Vi. Vamos ouvir, voltamos para continuar o papo.
Bem te vi sobre o jasmim, bem te quis no meu jardim. Teu canto trouxe um cheiro doce, perfumado incenso pro meu coração. Um novo pensamento intenso, como se não fosse outra ilusão. A luz do sol do meio-dia me trouxe Maria, bruxa feiticeira. Sorriu com olhos de carinho, unha que me rasga, espinho de roseira. Bem te vi sobre o jasmim, bem te quis no meu jardim. Teu canto trouxe um cheiro doce, perfumado incenso pro meu coração. Um novo pensamento intenso, como se não fosse outra ilusão. A luz do sol do meio-dia me trouxe Maria, bruxa feiticeira. Sorriu com olhos de carinho, unha que me rasga, espinho de roseira. Bem te vi sobre o jasmim, bem te quis no meu jardim. Teu canto trouxe um cheiro doce, perfumado incenso pro meu coração. Um novo pensamento intenso, como se não fosse outra ilusão. A luz do sol do meio-dia me trouxe Maria, bruxa feiticeira. Sorriu com olhos de carinho, unha que me rasga, espinho de roseira. Maria foi meu bem-te-vi, que não deixou se aprisionar. Maria foi meu bem-te-vi, foi encantar noutro lugar. Maria foi meu bem-te-vi, que não deixou se aprisionar. Maria foi meu bem-te-vi, foi encantar noutro lugar. Bem-te-vi, bem-te-quis, bem-te-quis, bem-te-vi. 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 Bem-te-vi, bem-te-quis, bem-te-quis. Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-quis, bem-te-quis.
Estamos de volta depois de Bem Te Vi com Rafael Leite, primeira música apresentada pelo nosso convidado de hoje. E continuando o nosso papo aqui, Rafael, você já falou aí do seu envolvimento na música, a parte de coral e regências de corais. Você também teve lá no início um certo envolvimento, talvez até, como você disse, sua mãe preparava algumas coisas de teatro, mas que logo em seguida a música te chamou, falou, não, é aqui que você tem que ficar, e você caiu pra cá. Conta pra gente então, partindo, claro, lá do que sua mãe fazia lá em Redenção da Serra, e o que isso também te ajudou nessa parte do desenvolvimento do seu trabalho musical.
A minha história com teatro, ela não foi muito pequena, não. Eu tive um entrosamento grande com teatro, uma militância com teatro. Lá em Taubaté, na Unital, eu cheguei a atuar num espetáculo escrito pelo Zé Demétrio, que era um escultor lá da cidade. Ele escreveu um espetáculo sobre o Rio Paraíba. Se chamava SOS Paraíba do Sul. Isso foi em 1993. E eu atuei nesse espetáculo. E aí depois, aqui em São Paulo, eu cheguei a fazer um curso de teatro no Teatro Escola Macunaíma. Em Santos, no último ano que eu estava lá, foi encenada no Festival de Teatro a ópera do Korreuter, baseada no Ópera Café, do Mário de Andrade. E eu fiz uma participação também nessa ópera, como cantor, como coral. E depois, aqui em São Paulo, eu voltei exclusivamente com o pessoal de teatro que estava lá por Santos, que é o pessoal do Folias d'Arte, agora aqui na Santa Cecília, dirigidos pelo Marco Antônio Rodrigues. Eu voltei para fazer alguns espetáculos com eles aqui. Eu cheguei a fazer Cantos Peregrinos em 1997, texto do José Antônio de Souza. Depois, preparamos também um outro espetáculo, um musical, Surabaia, que era com canções do Bertold Brecht e Kurt Weill. Depois disso, eu me afastei um pouco do teatro, mas eu tive uma atuação nessa área. Assim.
E o teatro acabou te trazendo alguma coisa que pode ter te ajudado, pode ter te facilitado o trabalho na música, que tenha tido alguma influência também no seu trabalho musical?
Com certeza. Mesmo porque os espetáculos que lhe citei aí, que eu participei, eu participava tocando algum instrumento. O Surabaia eu tocava, acho que era 4 ou 5 instrumentos. Um outro espetáculo que eu não citei aí no começo, que foi uma opereta do Noel Rosa, que eu participei quando ainda estava no Coral USP. Então, era aquela coisa de cantar e interpretar ao mesmo tempo, ou tocar um instrumento e interpretar. Isso realmente traz muita coisa que a gente acaba burilando na gente como artista, e isso ajuda muito.
Ou seja, o seu envolvimento dentro do teatro, a música já permeava, ela já estava à sua volta ali também. Então, isso ajudou bastante, sem nunca ter deixado a música de lado. A música sempre caminhou em paralelo com você ali, dentro daquilo que você estava fazendo. E uma pergunta que eu quero fazer para você, Rafael. Festivais, essas suas composições, você chegou a participar de festivais de música? Aqueles grandes festivais que fizeram sucesso nas TVs brasileiras na década de 60 até 70? Hoje em dia não existem mais. Hoje a música na TV é utilizada de uma outra forma, com reality shows, tá? Uma coisa bem diferente que, no meu entender, pra gente que assistiu aqueles grandes festivais da Record, da Tupi, até no começo da década de 80, a TV Globo também acabou realizando alguns, parece que trazia mais emoção, uma coisa assim. Hoje parece uma coisa muito industrializada, né? Muito pasteurizada, vamos dizer assim. Mas nós temos vários festivais de música acontecendo Brasil afora aí, que é um circuito imenso de tudo isso. Você chegou a participar de algum desses? Escreveu obra sua para concorrer nesses festivais?
Eu participei de festivais, mas bem lá atrás. Depois eu me afastei, eu cheguei a participar de vários festivais pelo Vale do Paraíba, alguns festivais até de música mensagem, e depois eu me afastei, talvez até por conta dessa pasteurização mesmo que você citou aí, porque se você for perceber, sem criticar, né, sem crítica nenhuma aí, tudo gira em torno do mesmo, né? Não se abre para muita coisa.
É, nem criticamos, a gente dá a nossa opinião aqui, mas que realmente eu sou um certo saudosista do modelo de como se fazia os festivais antigamente, apesar de, como eu citei aqui, temos vários festivais acontecendo pelo interior do Brasil aí que ainda leva consigo aquela característica dos festivais da década de 60 e 70. Claro, sem o apoio da grande mídia, mas que ainda continua acontecendo de uma forma muito interessante.
É, inclusive eu tenho vários amigos que participam desses festivais e eu faço parte de um grupo que se chama Portal dos Festivaleiros. É um pessoal que está sempre atuando aí nos festivais. Eu estou lá com eles, apesar de não participar dos festivais.
como eu falei, ainda continua acontecendo de uma forma bastante intensa. Eu vou pedir licença para você agora, Rafael. Eu vou dar, neste momento, o primeiro pitaco dos Sons do Brasil de hoje. As músicas que, pelo menos no nosso caso aqui, a gente recebe via internet, via e-mail, via WhatsApp, via redes sociais. E a gente aproveita para trazer aqui no Sons do Brasil e apresentar para os nossos ouvintes. O primeiro pitaco de hoje é um trabalho de uma cantora paulista, mas que hoje reside em Boston, nos Estados Unidos, que é a Mônica Casagrande. E nós recebemos aqui uma música chamada Nora, que a gente vai apresentar para os nossos ouvintes. Vamos curtir esse som e eu me encontro com o Rafael aqui no segundo bloco do Sons do Brasil 461.
Acordo todo dia de manhã e o sol nem saiu. Acordo todo dia de manhã e o sol nem saiu. Acordo todo dia de manhã já pensando em você todo momento. Nora, e agora? Como vou fazer pra deixar? Como vou fazer pra desenrolar? Como vou fazer pra viver longe de você?
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quando estou confuso no barulho dessas ruas, pelas alamedas eu me perco sem saber pra onde vai meu rumo, pra onde me carrego. De poeira nos meus olhos, quase não enxergo. É a saudade no meu peito que não me deixa ver. Mas esta cidade me acolhe, de braços fechados, de bocas abertas, de peito estufado. Hoje sonho e não acordo, durmo preocupado, e a saudade que aperta é saudade do cerrado. Barulho dessas ruas, pelas alamedas eu me perco sem saber pra onde vai meu rumo, pra onde me carrego. De poeira nos meus olhos, quase não enxergo. É a saudade no meu peito que não me deixa ver. Mas esta cidade me acolhe de braços fechados, de bocas abertas, de peito estufado. Hoje sonho e não acordo, durmo preocupado, e a saudade que aperta é saudade do cerrado. E esse meu amor lá do interior faz meu coração apaixonado, faz meu coração apaixonado, faz meu coração apaixonado, faz meu coração apaixonado.
Voltamos agora no segundo bloco do Sons do Brasil 461, que hoje recebe Rafael Leite para esse bate-papo gostoso e também com suas músicas, suas canções, a sua obra sendo apresentada aqui. Claro que não na sua totalidade, mas pelo menos algumas músicas aqui para vocês entenderem por onde o Rafael trilha dentro da parte de composição e parte musical também. Tanto que acabamos de ouvir mais uma obra do Rafael Leite aqui, que é a música Cá Aqui. Rafael, fala pra gente então dessa música que acabamos de ouvir.
Cá Aqui é uma parceria minha com o Dirceu Sete, que é uma pessoa, ele não é de Redenção, mas ele se mudou pra lá. Inclusive foi meu parceiro musical por algum tempo. E essa canção nós escrevemos em parceria e ela narra um pouco da minha chegada aqui em São Paulo, vindo do interior, que eu saí de Redenção, fui pra Jacareí, fiquei um tempo lá. Depois foi que eu vim pra São Paulo. O choque da chegada na cidade grande de um capial, né? De um caboclo, de uma micrópole.
Muito bem, é isso, né? Eu acredito que, principalmente voltando alguns anos atrás, esse impacto ainda era um tanto quanto maior, porque o que chegava de informação de um lado para o outro, como não tínhamos ainda a internet, utilizávamos os meios tradicionais da época para informação e para conhecimento, então muitas vezes esse impacto de você chegar numa grande metrópole, vindo de uma micrópole, como você falou aí, deve ser bastante grande, né? Ou seja, nossa, é isso que eu vou ter que enfrentar? Na música Cá Aqui, o Rafael acaba contando um pouco dessa mudança na vida dele. E falando nisso, no primeiro bloco, Rafael, você citou um coletivo, né, um grupo de festivaleiros aí. Mas hoje, e não especificamente hoje, há algum tempo atrás, você vem fazendo parte de vários grupos onde compositores, artistas, músicos, produtores até, eu falo isso porque eu faço parte, pelo menos desses que eu vou citar aqui agora, onde ali acaba se concentrando várias pessoas com o mesmo ideal, que é colocar o seu trabalho, se não fazer ele explodir nas grandes emissoras da grande mídia brasileira, que a gente sabe que não é tão simples isso, mas que pelo menos a gente converse com pessoas que estão dentro do mesmo processo que a gente. Vou citar alguns aqui, partindo do mais antigo, que é o Clube Caiubi, né, onde acho que o Clube Caiubi já está batendo aí, se eu não me engano, 20 anos de conexão aí. Também o Toca do Autor, onde várias pessoas se reuniram. Até antes da pandemia tinha o encontro presencial, depois da pandemia passou a ser uma coisa mais online e hoje ainda estão voltando aos poucos com esses trabalhos. E ultimamente, mais recente, o grupo Uma Terra Só, que é um grupo de WhatsApp, porém com mais de 700 componentes, onde a grande maioria são músicos, compositores, pessoal de rádio, de mídia, produção e muita coisa envolvendo isso, onde se troca muita ideia, se apresenta muito trabalho e que surge muito as oportunidades. Eu mesmo já recebi aqui no Sons do Brasil várias pessoas que eu conheci desses três grupos. Rafael é um exemplo desse, onde, como eu fiz parte de todos esses grupos aí, eu sempre venho recebendo e conhecendo um pouco do trabalho dele. Como nós não temos um espaço tão grande, aos poucos a gente vai trazendo, mas com certeza a hora chega. Fala pra gente então, pra você, Rafael, também a importância de fazer parte desses grupos.
Serginho, eu estou aí nos coletivos já há bastante tempo, desde quando eu lancei o CD, Veredas do Vale. Eu comecei a participar da RSMB, Rede Solidária de Música Brasileira, que foi criada pelo Madan, tempo atrás. Comecei a participar lá e aí, paralelo a isso, a gente também começou um outro movimento no Mauro Discos, que era uma loja de discos que o Mauro Dias, jornalista, tinha ali naquele shoppingzinho ao lado do Sesc Pompeia. Daí pro Caiubi, do Caiubi pro Toca do Autor, agora o coletivo aí, Uma Terra Só, e eu acho isso fundamental, sabe? Para nós é assim de uma importância muito grande, porque ali você tem contato com outras pessoas, outros músicos, você conhece o trabalho das outras pessoas, você comenta sobre o trabalho e as pessoas comentam sobre o seu trabalho também, e isso aponta direções, norteia o trabalho da gente. A gente que não tem muita habilidade para trabalhar na produção, no direcionamento para você vender ou fazer o trabalho, as pessoas indicam essas direções e a gente acaba desenvolvendo isso também.
Além de, não sei, acredito que tenha acontecido contigo, surgir várias parcerias, inclusive de trabalhos de composições. Com você deve ter acontecido isso também.
Com certeza. E um desses parceiros aí é o Wellington Faria, né? O Wellington Faria, com quem eu tenho algumas canções já em parceria, que é do Toca do Autor.
O Wellington de Faria, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, batendo um papo e contando também um pouco a respeito dessa história dele, dessa vivência dele dentro da música, e principalmente da batalha que é está dentro desse meio todo aqui, como você e como vários já passaram por aqui. Antes da gente continuar o papo, eu quero ouvir mais uma música sua, Rafael. Manda pra gente então mais uma aí.
Então vamos ouvir O Canto do Macuco. Essa canção tem uma historiazinha meio capciosa. Quando eu cheguei em Santos, eu fui trabalhar na prefeitura, na parte artística, trabalhando um trabalho de arte voltado para crianças carentes, crianças de rua. E nesse período, eu fazia um trabalho no espaço que tem lá em Santos, num bairro que se chama Macuco. É um espaço que se chama Canto do Macuco, onde as crianças, quem estudava à tarde ia de manhã para esse espaço e quem estudava de manhã ia à tarde para lá. E eu fazia um trabalho lá, acho que uma ou duas vezes por semana, com essas crianças. E, nesse período, apareceu lá em Santos o Billy Coban, grande baterista da Mahavishnu Orquestra, que acompanhou muitos músicos, e ele foi como embaixador da Unesco. E ele foi para conhecer o trabalho que se fazia com crianças lá. E ele foi visitar. Como nós não tínhamos uma coisa para mostrar para ele, eu fiz essa canção, mas a ideia era fazer um trava-língua para as crianças cantarem e mostrar para ele um pouco do que a gente fazia lá, né? E ela aconteceu assim. Eu criei, as crianças cantaram para ele, ele ficou impressionado, gostou do trabalho. E aí depois, mais tarde, lógico que eu dei uma retrabalhada na música, coloquei mais coisas, mas é isso. A ideia básica é essa, O Canto do Macuco.
Vamos então ouvir O Canto do Macuco com Rafael Leite e a gente volta aqui para dar sequência no papo, que tá legal. Conhecer a história do Rafael aqui tá muito bacana. Vamos lá e já voltamos.
Macuco tá no mato, tá catando gravata, tá cantando a tarde inteira, tá querendo namorar. O matuto tá no mato, de espingarda pra caçar, tá piando a tarde inteira, por detrás do imbaiá. O macuco tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra cantar. O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra caçar.
O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra cantar. O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra caçar. O macuco tá no mato, num galho do embaobá. Tá chamando a companheira, tá querendo se casar. O matuto tá no mato, coberto de embaobá. Fazendo mira certeira, pro macuco derrubar. O macuco tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra cantar. O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra caçar. O macuco tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra cantar. O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra caçar. O macuco tá no mato, por de riba do embaiá. Na cantiga derradeira, nas folhas do embaobá. O matuto tá no mato, por debaixo do embaiá. Na cantiga mais festeira, do macuco no embornar. O macuco tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra cantar. O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra caçar. O macuco tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra cantar. O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra caçar. O macuco tá no mato, por de riba do embaiá. Na cantiga derradeira, nas folhas do embaobá. O matuto tá no mato, por debaixo do embaiá. Na cantiga mais festeira, do macuco no embornar. O macuco tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra cantar. O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra caçar. O macuco tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra cantar. O matuto tá no mato, tá no mato, tá no mato, tá no mato pra caçar.
Voltamos depois de Canto do Macuco com Rafael Leite e dando sequência no papo aqui. Rafael, falando em discografia, eu sei que a sua discografia lançada não é tão grande, mas vamos bater um papo aí. Tenho certeza que tem muita coisa aí que está por vir ainda. Tenho aqui o álbum que você lançou. Acredito eu que como o álbum é o único da sua carreira, foi lançado ali entre 2006 e 2007, que é o Veredas do Vale, que você inclusive já citou ele aqui, já tocamos música dele. Uma curiosidade que você tem aí, você montou um time legal aí para fazer essa gravação e teve alguns convidados participando desse álbum contigo. Fala pra gente então desse, eu diria, o primeiro filho ali, porque até você fazer o primeiro, você fica naquela, como que é, como é que vai ser, como quando a gente vai fazer uma coisa a primeira vez na vida, né? Você fica pisando em cacos de vidro ali, né? Pô, será que eu vou por aqui? Fala pra gente de Veredas do Vale, esse primeiro álbum seu.
Veredas do Vale, eu desenvolvia um trabalho com um sanfoneiro, o Reinaldo Salvitti. Inclusive, eu tenho algumas parcerias musicais com ele. E o filho dele, Eduardo Salvitti, que é baterista, tocava com a Rita Lee recentemente, ele começou a gravar. Ele fez um curso de produção, reformou a casa e foi montado um estúdio lá na casa dele. E foi lá que eu gravei. Ele fez a captação do som, mixagem, e a masterização depois foi feita com o Homero Lotiti no Referência. E aí nós gravamos lá, e o Reinaldo Salvitti fez a produção musical. Aí participaram o próprio Reinaldo, o Manuel Camargo, que é um violeiro, também já tocava comigo há algum tempo, o Dino Barione, o Douglas Alonso, percussionista, e aí eu tive alguns convidados, o Aldilei Clemente, que é um tenor muito bom, por sinal, ele cantou uma canção comigo, e a Francine Lobo, que eu não citei, mas nessa canção aí que a gente tocou, Daqui, ela tem uma participação nessa canção. No final da música, ela entra com um vocal também.
Que legal isso, Rafael. Quer dizer, esse, e até hoje, pelo menos, hoje, no dia que estamos batendo esse papo aqui, é o único álbum lançado seu. Mas sei que temos aí um EP em andamento, coisa nova até chegando por aí, que é... Eu não vou falar o nome, você fala pra gente desse trabalho novo que está chegando.
O EP Reminiscências, ele é composto com 6 canções. Nesse, eu fui buscar a parceria de um amigo já antigo, inclusive, ele cantou no coro do estado comigo, que é o Roberto Gava, que é meu amigo de algum tempo. Tivemos até... Os nossos filhos brincaram juntos, que eles são praticamente da mesma idade. E eu fui buscar o Roberto Gava para fazer essa parceria, para trazer a musicalidade dele, que é uma coisa diferente do meu universo musical, para a gente trabalhar com as minhas canções. E tá saindo aí. Em março já vai para as plataformas de streaming aí, para todas. Por enquanto, só digital. Físico, talvez... Depois que eu lançar o segundo EP, que aí eu tenho a intenção de lançar disco físico também com esses 2 EPs.
Quer dizer, então, que em março teremos trabalho novo na área chegando, que é o EP Reminiscências, estalando de novo, quentinho, saindo do forno aí pra gente poder apresentar. Sons do Brasil tá aqui aguardando que seja enviado, que a gente vai dar como pitaco isso daí, hein? Mas nesse meio aí, quando falamos do Veredas, lá de 2006, 2007, até agora, o Reminiscências, que vai ser em 2024, você não parou de produzir, músicas foram sendo criadas. Quando eu digo produzir, é o seguinte, criando coisas. E nesse meio, você tem alguns trabalhos aí que foram distribuídos, você tem música gravada por outras pessoas. Fala então desse momento, porque muitas vezes o trabalho do músico, ele não se resume simplesmente a álbuns ou EPs gravados. A criação tá fervilhando ali, tá rodando, sempre aparecendo coisa nova, não é? Então fala pra gente desse período todo sem a produção de um álbum efetivamente, mas de muita coisa que foi surgindo por aí.
Além desse álbum, Veredas do Vale, eu tenho a participação em um LP, disco de vinil, há tempos atrás. É um LP da gravadora Fênix. Ela reuniu alguns músicos, alguns compositores, e produziu esse disco com uma faixa de cada um. Nós bancamos a produção do disco e fizemos isso. Além disso, a Dorothy Marques lançou em São José dos Campos um disco chamado CD Paraíbas Encantos e Encantos do Paraíba. Era o nome do disco. E o grupo Rio Acima, que é um grupo de Paraibuna, eles participaram desse disco com uma canção minha, que é a Alfa Apagada. Tem relação com o Rio Paraíba. E é isso. Mas eu não cheguei a lançar mais nada nas plataformas de streaming também. Eu só tenho esse CD por lá. Agora vai entrar o EP. Mas eu não tenho mais nada. Porque é uma coisa, por exemplo, que eu, particularmente, desconheço totalmente, não totalmente, que agora eu já estou começando a me entrosar mais, a desenvolver a tecnologia para isso, né? Então eu não tenho mais nada além desses trabalhos.
Legal, é legal você pontuar isso, essa coisa dos singles, apesar de não ser uma coisa tão recente, já vem caminhando há um bom tempo, e hoje em dia é bem isso, né? Antigamente o pessoal se fechava no estúdio para fechar um álbum e no máximo lançava um compacto simples para poder divulgar uma ou outra música. E hoje em dia, com essa coisa do single, ele acabou vindo para suprir isso daí e até de alguma forma mostrar que o artista ele está sempre em atividade. Lança um single aqui, daqui 2 meses lança um outro, então não deixa a chama se apagar. Mas eu acredito que você, agora, com esse álbum novo, Reminiscências, que você vai trazendo, e até um próximo EP, que você até já deu o spoiler aqui, que está pintando, pode pintar mais um na sequência, de repente seja interessante esse trabalho de colocar um single aqui, um single ali, e quando chegar no final, olha, juntou, tudo isso faz parte do EP tal. Mas é isso, cada um dentro da sua forma de pensar e da sua forma que se sinta mais confortável para apresentar o seu trabalho, com certeza.
Que além de você depender de um estúdio antes para você gravar, né, para você produzir esse trabalho, era muito caro, era tudo muito caro. Ou você tinha uma gravadora que bancasse isso, ou então você não produzia se não tivesse grana, né? Que é muito caro. Hoje em dia não, com os home studios. Aliás, é uma coisa que eu estou começando a fazer também. Montei um home studio, estou começando a trabalhar com isso e tentando desenvolver com isso também.
É isso, buscando os meios para se enquadrar dentro do momento atual de tudo isso. Eu vou pedir para você, Rafael, eu já dei o primeiro pitaco aqui, então vou pedir para você indicar o seu pitaco. Qual é aquela música que você vai indicar para os nossos ouvintes aí como dica de Rafael Leite?
Eu vou indicar uma canção do Roberto Gava. O Roberto é de uma genialidade assim incrível. Na pandemia, ele lançou um disco não lançou um disco fisicamente, né? Ele criou um álbum que está nas plataformas, que ele pegou uns poemas do Bertolt Brecht, que é um tremendo de um dramaturgo conhecido de todo mundo aí, e ele pegou esses poemas e ele musicou e ele chamou algumas pessoas para cantar com ele. Essa que eu vou indicar se chama Eu Não Vou Comandar e ele canta com a Zezé Mota.
Vamos lá então, o pitaco de Rafael Leite aqui no nosso programa de hoje. Roberto Gava com a participação de Zezé Mota, Eu Não Vou Comandar. Vamos ouvir, voltamos para o terceiro bloco.
Nem agir sem pensar, nem servir a ninguém, nem mostrar meu desgosto, nem ser imprestável. Mas aquilo que eu fiz pode ter sido comandar. Mas aquilo que eu disse pode ter sido em verdade. Mas a forma como agi pode ter sido sem pensar que eu posso então ser esquecido. Em verdade, nem agir sem pensar, nem servir a ninguém, nem mostrar meu desgosto, nem ser imprestável. Mas aquilo que eu fiz pode ter sido comandar. Mas aquilo que eu disse pode ter sido em verdade. Mas a forma como agi pode ter sido sem pensar que eu posso então ser esquecido. Eu sou nada.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Na madrugada rompe a barra e o sol vem de manhã. Na pétala da rosa, orvalho e flor, almas irmãs. Bocas entrelaçadas, corpos no intenso amor, que pela madrugada protegeu do vento e lhe deu frescor. Na madrugada rompe a barra e o sol vem de manhã. Na pétala da rosa, orvalho e flor, almas irmãs. Bocas entrelaçadas, corpos no intenso amor, que pela madrugada protegeu do vento e lhe deu frescor. Mas agora o sol aquece, orvalho e rosa, a terra assim vai, desce e se remoça. no peito arde um fogo de paixão. Cresce com o dia um desejo louco no seu coração. O calor do sol orvalho a se excitar. A pétala de rosa deixa-se queimar. Cedo ou tarde acabará assim. No último abraço, deixo a roseira o encontro do fim. Madrugada rompe a barra o sol, vem de manhã. Na pétala da rosa, orvalho e flor, almas irmãs. Bocas entrelaçadas, corpos no intenso amor. E pela madrugada protegeu do vento, ele deu frescor.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil na área, que hoje recebe Rafael Leite para a gente bater um papo, como vocês estão acompanhando aí, conhecendo um pouco mais da história dele, do trabalho dele. E essa música que acabamos de ouvir também é mais uma obra de Rafael Leite, Orvalho e Rosa. Fala pra gente desse som então, Rafael.
Orvalho e Rosa é uma parceria com Reinaldo Salvitti, e o Reinaldo tinha essa melodia que ele tinha composto na sanfona já fazia bastante tempo, não sei precisar quanto mais ou menos, e eu ouvi, eu gostei e me propus a colocar uma letra nessa canção. Escrevi essa letra e para cantar a gente chamou o meu amigo Aldilei Clemente, que era um tenor que eu conheci quando estava no Coro do Estado, e o Aldilei Clemente canta muito bem essa canção, uma maravilha de interpretação.
Inclusive o seguinte, falando dessa música, de todas que nós tocamos e da sua obra como um todo, eu tenho uma declaração interessante. Você citou aqui do Mauro Dias, grande Mauro Dias, que tinha esse encontro lá nessa galeria na Pompeia. Participei de vários lá também, como ouvinte. Afinal de contas, não sou compositor, não sou cantor, gosto de ouvir e gosto de apresentar, como a gente faz aqui nos Sons do Brasil, essas obras para o mundo. E a gente analisando a sua música, e o Mauro escreveu muito pontualmente isso, que o tipo de música que você faz, Rafael, é uma música quase em extinção. Olha só, ela trata de uma forma simples, mas poética, a questão pertinente à vida. Ou seja, você traz muito daquilo que faz parte da sua vida, claro, mas de uma forma geral, muita gente tem esse tipo de referências na vida, né, de acontecimentos, de pensamentos e tudo mais. Trazendo então essa coisa do cotidiano, porém de uma forma bem simples. Que, como o Mauro falou, de uma forma em extinção. Antigamente isso era muito usado, essa forma de composição que você faz. Hoje, com toda a evolução, não que estamos criticando, não é que era melhor ou pior, era daquela época, mas é muito interessante quando ouvimos suas músicas que elas acabam nos remetendo realmente para antigamente. É bem isso, coisas que a gente ouvia, sei lá, na década de 80, 70.
É, exatamente, Serginho. O Mauro Dias falou isso uma vez, eu até fiquei meio tocado com isso que ele falou, sabe? Uma coisa que mexe com seu ser, né? Com seu eu. O que levava sempre as notícias, isso já... Desde a Europa Antiga, da Idade Média, os bardos, eles iam de cidade em cidade, de locais a locais, levando as histórias e dando as notícias. Aqui no Brasil, quem levavam essas coisas? Levavam também as mercadorias, que eram os tropeiros. E os tropeiros, eles desciam muito ali pela região de Ubatuba, pela Serra de Ubatuba, para ir em direção ao Rio de Janeiro, né? Depois eles mudaram. Esse caminho foi mudado, veio a Estrada Real, eles começaram a passar por outros lugares, outros desciam por Silveira para chegar até o litoral e caminhar. E esse tipo de música que eles levavam naquela região, naquele pedaço, no Alto Vale do Paraíba, que contempla lá a Redenção da Serra, São Luís do Paraitinga, Lagoinha, aquilo ficou ali, ficou preso ali, entendeu? Então, a interferência de outras músicas ali não é tão grande. Você vê, São Luís do Paraitinga, hoje nós estamos em pleno carnaval agora. São Luís tem as marchinhas deles, que são maravilhosas. A Redenção também tem um carnaval próprio. E é tudo ali, tudo criado nesse bojo, nesse fermento, que acabou deixando de circular por ali e que daí o Mauro Dias dizer que é uma coisa quase em extinção. Isso é muito legal, eu gosto disso, dessa ideia.
Realmente, eu acredito que para um compositor, para um criador como você é, realmente é uma coisa que bate lá dentro e te dá aquele arrepio, vamos dizer assim, não é? Porque é interessante isso, né? Que nós falamos hoje no programa de músicas pasteurizadas, de uma coisa que mudou hoje. E, mais uma vez, registro, não estou falando que é ruim ou que é bom. Eu estou falando que é uma forma de escrever, uma forma de compor, que quando a gente ouve algo que nos remete a esse período, a essa coisa que o Rafael acabou de falar agora, é gostoso, porque te traz um certo saudosismo, mas não é um saudosismo que, nossa, lá era melhor ou que era pior, mas aquele saudosismo de realmente ouvir uma coisa que hoje em dia não é comum, não é normal. É você ouvir a forma de escrever, a forma de falar, a forma de tocar e a forma de apresentar uma obra completa. Não sei se estou certo nisso que eu estou falando, Rafael, mas é, pelo menos é a forma que eu sinto e que eu interpreto essa colocação do Mauro Dias.
É exatamente isso, Serginho. Você foi bem assertivo nisso. E assim, é o que eu ouvi o tempo todo na minha infância. Desde a minha primeira infância, né? Te falei que com 5 anos eu já estava no palco. E minha mãe não era natural de Redenção, ela veio do sul de Minas. E ela tinha muito dessas canções também, dessas coisas. E eu aprendi muita coisa com ela, sabe? Muita influência musical da minha mãe e lá da região, do Alto Vale do Paraíba. E é a música que eu sei fazer e gosto de fazer e quero continuar fazendo.
Rafael, pela segunda vez peço licença a você, peço licença aos nossos ouvintes. Trago o segundo pitaco dos Sons do Brasil do programa de hoje, que é da cantora Luciana Dávila, ela que é natural de Ubá, Minas Gerais, e hoje reside em Juiz de Fora. Já tocamos música da Luciana aqui e eu recebi mais uma música interessantíssima dela, que é a música Toque Toque, e a gente vai tocar hoje aqui no Sons do Brasil para o pessoal conhecer, e a gente se encontra daqui a pouquinho para a gente botar um ponto final no nosso papo. Vamos lá então com Luciana Dávila, já voltamos.
Se o amor chegar e bater na minha porta, será que deixo entrar ou finjo de morta? Se o amor chegar e bater na minha porta, será que deixo entrar ou finjo de morta? Aqui pra aliviar a sua dor. Toc, toc, me deixa entrar. Se permitir, eu vou te devorar. Toc, toc, sou eu, sou o amor. Eu vim aqui pra aliviar a sua dor. Toc, toc, me deixa entrar. Se permitir, eu vou te devorar. Chegar e bater na minha porta. Se o amor chegar e bater na minha porta, será que deixo entrar ou finjo de morta? Se o amor chegar e bater na minha porta, se o amor chegar e bater na minha porta, será que deixo entrar ou finjo de morta? Toc, toc, sou eu, sou o amor. Eu vim aqui pra aliviar a sua dor. Me deixa entrar. Se permitir, eu vou te devorar. Toc, toc, sou eu, sou o amor. Eu vim aqui pra arrancar a sua dor. Me deixa entrar. Se permitir, eu vou te devorar. Se o amor chegar e bater na minha porta, será que deixo entrar ou finjo de morte?
Estamos de volta depois do segundo pitaco Sons do Brasil, Toque Toque, com Luciana Dávila. E automaticamente, sempre após esse segundo pitaco nosso, a gente chega ao final dos Sons do Brasil, hoje de número 461, e que tivemos a honra de receber Rafael Leite por aqui. Rafael, muito obrigado mesmo por você ter aceito o nosso convite mais uma vez. Para nós é uma honra receber você aqui, bater esse papo, conhecer um pouco do seu trabalho. Quando eu digo um pouco é porque eu sei que tem muita coisa boa por aí, mas dentro da uma hora que nós temos aqui, eu acho que deu pra gente dar uma pincelada, apresentar um pouco da sua forma de compor, das suas obras, a sua forma de pensar, inclusive música, e isso pra nós é muito gratificante. Muito obrigado mesmo por você estar com a gente aqui, viu?
Serginho, eu agradeço muito o seu convite, essa porta que você está abrindo. Eu sei que o seu programa não é só na Rádio USP, mas a Rádio USP está incluída, né? Eu já fiz muita coisa pela Rádio USP, já participei de vários programas aí, e para mim é um prazer enorme estar de volta nessa emissora através do seu convite. E eu agradeço muito os ouvintes também que estão aí nos ouvindo nesse momento, que curtiram ou não curtiram o que a gente faz aí. Eu agradeço muito.
Legal, Rafa. Vamos aproveitar o seguinte. Passa as redes sociais aí pro pessoal. Quem quiser acompanhar o trabalho do Rafael Leite, o que tá chegando por aí, EP novo e demais coisas ligadas a você, ao seu trabalho, manda a nota pro pessoal aí como te acompanhar pelas redes sociais, sites e etc e tal.
Bom, vamos lá. Facebook, Rafael Leite, estou lá. O Instagram, Rafael Leite 9615. YouTube, Rafael Leite Veredas. Coloco esse Veredas para dar uma diferenciada, porque eu andei pesquisando, o que tem de Rafael Leite no YouTube não é brincadeira, viu? Então, Rafael Leite Veredas, que é o nome do CD, vai me encontrar por lá. No Spotify, eu estou como Rafael Leite Veredas do Vale. No TikTok também vai me encontrar agora, @RafaelLeite663. E se quiser me mandar uma mensagem, me passar alguma coisa, o velho e bom e-mail, né? veredasdovale@gmail.com. Veredas do Vale, que é o nome do CD, do trabalho registrado aí.
É isso, então tá aí todos os canais para você poder acompanhar, conversar, conhecer todo o trabalho, toda a obra do Rafael Leite. Eu também aproveito a deixa aqui para convidar você, ouvinte, para acompanhar o Sons do Brasil nas redes sociais também. Lá no Instagram estamos como @sons.do.brasil. No Facebook estamos como @projetosonsdobrasil. E o nosso site, que ficou quase 3 meses fora do ar aí devido a problemas com hackers, mas já estamos no ar novamente, agora só dando uma organizada na casa, mas já está pronto lá para você consultar todos os programas que foram ao ar, desde o número 1 até, acho que se não me engano, 430, que foi quanto nós conseguimos subir lá. Temos aí mais uns 30 programas para subir, em breve vai estar tudo atualizado. É só chegar lá no sonsdobrasil.mus.br, tá? Toda a nossa história está à disposição ali. Papo de qualidade e música boa. Com isso, Rafael, eu peço para você então indicar a última música que nós vamos tocar no programa hoje, para encerrar aqui super bem com mais um trabalho seu.
Como nós estamos falando desde o começo, né? Eu venho do Vale do Paraíba, de uma cidade que se chama Redenção da Serra. Ela fica no alto do Vale do Paraíba, que é uma área um pouco mais afastada do eixo São Paulo-Rio, que é onde corta a rodovia Presidente Dutra, né? E a minha cidade, na década de 70, ela foi inundada por uma represa que foi construída em Paraibuna, que inundou Redenção da Serra e Natividade da Serra, as duas cidades. Foi construída uma outra cidade, mas as cidades foram extintas, e as cidades antigas não existem mais. Então, eu vou pensar que uma loucura, por exemplo, vários lugares por onde eu passei, não tem como passar mais, que está tudo embaixo da água, né? Então, eu, com meu parceiro Dirceu Sete, nós escrevemos uma canção também, contando um pouco dessa história, e ela se chama Alfa Apagada. É o que nós vamos ouvir agora, então, para terminar esse programa. E mais uma vez, Serginho, agradeço imensamente o seu convite. Para mim é uma honra fazer parte dessa família dos Sons do Brasil.
Vamos nessa, então, encerrando os Sons do Brasil 461 com essa indicação de Rafael Leite. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui e, claro, quero contar com a sua companhia na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita música, muita história, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Vamos lá, então, com Alfa Apagada, música de Rafael Leite. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Estrela de cinco pontas, não te vejo mais no céu. E esse frio no sangue conta que ela ainda não morreu. Quando a noite chega mansa, me embriaga o coração. Estrela de cinco pontas, desce aqui na minha mão. Estrela de cinco pontas, desce aqui na minha mão. Lá no meu mato não tem cobra nem lagarto, o progresso chegou perto, tem asfalto até lá. Se tinha gente no grotão era beleza, hoje a água da represa tirou tudo do lugar. Se a inocência eu te rezava na capela, hoje nem passa perto dela quem não saía de lá. E nesse céu já é difícil achar a estrela que foi uma vida inteira companheira do luar. Estrela de cinco pontas, não te vejo mais no céu. E esse frio no sangue conta que ela ainda não morreu. Quando a noite chega mansa e embriaga o coração. Estrela de cinco pontas, desce aqui na minha mão. Estrela de cinco pontas, desce aqui na minha mão. Lá no meu mato não tem cobra nem lagarto, o progresso chegou perto, tem asfalto até lá. Se tinha gente no grotão era beleza, hoje a água da represa tirou tudo do lugar. Se a inocência eu te rezava na capela, hoje nem passa perto dela quem não saía de lá. E nesse céu já é difícil achar a estrela que foi uma vida inteira companheira do luar. Estrela de cinco pontas, não te vejo mais no céu. E esse frio no sangue conta que ela ainda não morreu. Quando a noite chega mansa, me embriaga o coração. Estrela de cinco pontas, desce aqui na minha mão. Estrela de cinco pontas, desce aqui na minha mão. Estrela de cinco pontas, desce aqui na minha mão.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.